com essa nova elevação, a Selic passou de 8,5% do ano. E pelas regras da poupança nova, quando esse gatilho é atingido, o rendimento da caderneta muda. Fica valendo o esquema da poupança velha, ou seja, a poupança volta a render 0,5% ao mês mais a TR.
Copomba ou Cogavião? No TerraçoCast de número 288. A vinheta inicial que você ouviu é do vídeo Nova Selic aumenta o rendimento da poupança, entenda, do InfoMoney.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, levemente gripado, levemente, na verdade, usei um grande eufemismo aqui, diretamente de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, para mais um episódio de número 288 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Neste episódio estão comigo elas, né? Vamos começar. Ela aqui está em todo lugar e sempre está aqui conosco, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros! Hoje falo aqui de São Paulo, né? Porque afinal de contas, esses compromissos natalinos não me deixam mais sair desta região, onde o verão parece que esqueceu de ser convidado pra festa, né? É, entendo que ele ainda não tenha, né, chegado oficialmente, mas normalmente nessa época do ano ele já tá dando as caras, né? Mas não, gente, aqui faz um tempo estranho, estou de casaco, dormindo de cobertor felpudo, não sei o que está acontecendo com esse dezembro. Alô, alguém liga para São Pedro.
Também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Couto. Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo certinho aí com vocês?
E para fechar, ela que ficou um pouquinho fora, mas já está de volta, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Depois de algumas semaninhas de hiato, tô aqui de volta pra gente falar mais sobre desdobramentos da tecnologia.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir a nossa lojinha que está de volta. Modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E claro, no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido? Ficou perdida com tanta informação? Fica tranquilo, é só olhar o Linktree que está na descrição desse episódio que você vai ficar por dentro de todos esses endereços. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, nessa semana teve Copom, ou para os íntimos, o famoso Copão. Decisão, 150 basis points, né, ou bips, para cima, levando a Selic a 9,25%. Diz aí, qual foi o tom que trouxe o comunicado dessa decisão?
É isso mesmo, Caio. O Copom, o Copão, o nosso preferido Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, que é composto pelos diretores do Banco Central, ele decidiu por unanimidade, ou seja, ninguém estava contra esse voto maravilhoso. Deve ser muito legal ficar 2 dias discutindo uma coisa que todo mundo concorda, né? Mas tudo bem. Que a taxa, a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, ela seria elevada de 7,75% para 9,25% ao ano. Essa foi a sétima alta consecutiva, né, da taxa, que tá subindo desde março desse ano, quando ela tava lá em 2%, né? Então, até fevereiro ela ficou em 2%, e em março desse ano ela subiu de 2 para 2,75%, e desde então ela não para de subir. As apostas de todo mundo foram mudando ao longo do tempo, né? Então, várias casas de análise, bancos, instituições financeiras, pessoal achando que, ah, não, vamos ficar um pouquinho acima do neutro, né? O neutro é aquela taxa próxima, né, de 6%, 6,5%, né? Depende aí da conta que se faz, depende de quanto a inflação vai ser, mas ela tá mais ou menos em 3% real, né? Ou seja, se a gente pega a Selic, tira a inflação, ela tá mais ou menos em 3%. A taxa neutra é aquela que não estimula nem desestimula a atividade. É aquele must, né, na política monetária, é onde todo mundo quer estar. Porque, afinal de contas, todo mundo, ninguém quer uma inflação muito baixa, né? Porque isso não é bom para uma economia. A inflação muito baixa, ela acaba, enfim, principalmente próximo de deflação, que era o que os países desenvolvidos estavam tendo antes da crise de 2008 e logo mais recentemente, né, antes da crise do Covid, alguns países. Estados Unidos não, mas, por exemplo, Japão, alguns países ali na Europa, né, principalmente na União Europeia. Porque deflação não é bom, né? Porque quando a gente tem um nível de preços muito, muito baixo, isso também acaba afetando até os incentivos para produção e afeta a atividade econômica. Mas, obviamente, como a gente é brasileiro, esse problema não está muito por aqui, não é a nossa realidade. O nosso problema mesmo é a inflação muito alta, né? E a inflação muito alta, a gente sabe também que ninguém gosta por aqui, né? Nem em nenhum lugar do mundo, principalmente quando ela é acima de dois dígitos, ela corrói o poder de compra, etc, etc, etc. Então, por isso que o Banco Central, ele tá elevando cada vez mais aí a nossa taxa básica de juros, que é a taxa que todos os outros juros da economia são baseados, né? Então, todos aqueles de empréstimo, de financiamento, de investimento. Então, a gente tá tendo aí a festa da renda fixa voltando para abalar geral, né? Porque com a Selic em 9,25, vamos ver quem ganha disso aí. Mas voltando, né? Falando do comunicado. O comunicado do Copom é aquele que eles soltam logo depois da decisão. E nesse comunicado, o Banco Central, ele trouxe uma mensagem mais hawkish, né? Aquela velha história dos falcões e das pombas e a política monetária, né? Que eu já trouxe aqui pra vocês algumas vezes. A mensagem foi mais falcônica, como eu gosto de falar, né? É mais dura contra a inflação, porque o Banco Central colocou ali que, olha, a gente sabe que a inflação tá muito alta, a inflação corrente, blá, blá, blá. Só que, né, ele já trouxe isso, deve trazer na ata, né, que é aquele documento mais detalhado, mas ele já falou que grande parte do movimento da inflação tá sendo relacionado a movimentos de oferta. Então, questões climáticas, né, que afetaram os preços da energia, questões de desequilíbrio das cadeias de produção, né, no mundo, mas também tem uma preocupação que essa inflação já tá sendo disseminada aí também para serviços, né, e para outros bens que não estão relacionados a isso, né, ali no, na nossa inflação. Ou seja, a inflação hoje tá alta e ela tá disseminada. E aí, qual que é o medo do Banco Central? Para onde a inflação vai olhando para frente? Ou seja, as expectativas da inflação no futuro. E essas expectativas começaram a desancorar, ou seja, o mercado já tá vendo a inflação lá de 2023 fora da meta. E isso não é bom, né, porque a gente sabe que o Banco Central, ele sempre tá olhando, quando ele sobe a taxa de juros, ele tem um lag, né, de quando a taxa de juros faz efeito, né, quando a taxa de juros é elevada e quando ela começa a fazer efeito na economia. É lógico, porque tem lá os canais de transmissão, né, o canal de crédito, o canal do câmbio e o canal das expectativas, ele demora pra fazer efeito. Só você pensar, quando você compra uma coisa parcelada, né, ninguém vai te ligar porque a Selic subiu e falar que o preço subiu do que você comprou, porque eles te prometeram que era sem juros, mas na verdade era mentira, os juros já estavam embutidos nesse preço. Tananã. Mas, voltando aqui a Selic, a gente sabe que demora um tempo pra esse aumento da taxa Selic, o crédito ficando mais caro, etc, pra ser sentido na economia. Então, o Banco Central tá sempre olhando pra frente. E quando ele viu que as expectativas lá pra 2023 começaram a desancorar, ele sabe que isso quer dizer que ele precisa mandar uma mensagem mais dura, dizendo, olha, a gente não vai ser leniente com a inflação. A gente vai continuar subindo a taxa de juros, independente da situação política, independente da situação aqui, com a atividade econômica. Lógico, eles olham pra atividade econômica, mas eles estão olhando aí, do ponto de vista, se a atividade perder força, talvez eles não precisem subir tanto juros. Eles colocaram isso no comunicado também, né, que a atividade, né, já tá perdendo força, falaram que moderadamente, na verdade é bem fortemente, né, significantemente a atividade econômica perdendo força, mas eles colocaram isso lá no comunicado, o que acaba colocando um pouquinho de um viés quase de baixa ali, né, pra quanto que vai chegar a Selic no futuro. Mas então, em suma, a mensagem foi, olha, não tem choro nem vela, vamos subir a inflação, vocês não truquem a gente, vamos subir a inflação, não vamos subir a taxa de juros, não truquem a gente aqui. A atividade tá perdendo força, mas a gente ainda tem que esperar pra ver como é que isso vai bater na inflação e a gente não vai ser precipitado de falar que vamos subir menos os juros, né, só porque a inflação tá caindo, só porque a atividade econômica tá caindo por hora. Então é isso, acho que a mensagem é essa, Selic em alta e mais altas vem aí, né, a maioria do mercado acha que essas mais altas estão entre 11,5 e 12, né? Então, não é uma diferença muito grande quando a gente vai pensar aqui na vida, no dia a dia dos brasileiros, né? 11,5, 12, enfim, 11,75, né? A diferença não é tão grande. É mais importante para os traders que estão fazendo ali um trade especial, bem olhando para essa diferencinha aí de 0,25, etc. Mas para nossa vida, isso significa que o crédito vai ficar mais caro, que os investimentos em renda fixa estão, enfim, cada vez mais vantajosos. Para a economia, isso não é bom, né? Os juros altos, a gente sabe que os juros altos, eles têm aquele efeito de crowding out, né? Ou seja, todo todo mundo fica na renda fixa, ninguém vai para os outros investimentos, ninguém vai para investimentos produtivos, né? Os juros altos, eles aumentam o endividamento das famílias, eles acabam desacelerando a atividade, né? Eles acabam não, né? Eles desaceleram a atividade, que esse é o objetivo deles. Mas eles são um remédio amargo, né? Necessário para um mal muito pior, que é a inflação. Então é isso, acho que ao final de todas as decisões, ao final de todo comunicado, o Banco Central, o Copom, devia colocar lá: Selic é igual a remédio amargo para o que poderia ser pior, a inflação. Então, é isso, falou, a gente se fala na próxima reunião do Copom. Eu acho que seria um ótimo recado aí pro Banco Central, então fica a dica para comunicados mais aí, né, falando com o povão. Mas enquanto o Banco Central não faz isso, a gente continua aqui contando para vocês no Terraço Cast.
É surreal quando a gente para pensar que iniciou o ano com 2% e terminaremos com 9,25% de Selic. Quase que multiplicou por 5. Os motivos nós passamos o ano comentando com você e todos eles vão para uma direção: a desancoragem, o sair da meta de expectativas de inflação. 2021 terminaremos em 2 dígitos. 2022 já se espera algo acima do teto da meta e o olhar atento hoje é sobre 2023, que começa também a desancorar. Para o próximo ano, resta ficarmos de olho em qual será a taxa de juros terminal desse ciclo de aperto monetário, ou seja, o máximo que a Selic chegará. Uma pequena provocação: será que o equívoco do Banco Central em ser resistente em subir a Selic com a inflação batendo na porta será o mesmo, só que em outra direção, né, para cima, com uma Selic que efetivamente gere recessão no próximo ano? Fica aqui com a gente que você vai ficar sabendo de tudo conforme for ocorrendo. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, começando pelo nosso primeiro assunto, né, que é a política externa dos Estados Unidos, a gente teve essa semana, na terça-feira, uma reunião entre o Putin e o Biden, uma reunião que foi chamada como uma reunião de emergência pela preocupação dos Estados Unidos a respeito da movimentação ali da Rússia na fronteira com a Ucrânia, e os Estados Unidos estão bastante preocupados com a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia, né, eles já colocaram várias tropas na fronteira ocidental ali, e além de tudo, fizeram um novo acordo de armamento, de troca de compra de armas com a Índia, a Rússia fez, né, em que a Índia vai fornecer mais de 600 mil rifles para a Rússia. Então, todas essas movimentações aí do Vladimir Putin têm preocupado os Estados Unidos. A Índia, inclusive, é um dos principais aliados, né, americanos, então também tem essa preocupação dessa aproximação do Putin com o Modi na Índia. E então, a gente está acompanhando para ver como é que vai se dar esse desenrolar aí desse conflito nos próximos dias e semanas. Os Estados Unidos também têm aumentado aí as tensões e o conflito com a Índia, né? Vocês devem ter visto essa semana, anunciaram que não vão mandar nenhum representante do governo, nenhum representante diplomático para os Jogos de Inverno, que vão acontecer na China, né? As Olimpíadas de Inverno. E também hoje, na quarta-feira, quando a gente está gravando, o Congresso americano aprovou por 468 a 1 novas medidas de retaliação à China. O conflito é basicamente que são questões de direitos humanos, né? Vários problemas que a China tem no seu próprio território e também com relação a Hong Kong e Taiwan, nessa questão dos direitos humanos. Os Estados Unidos têm votado retaliações, e não só retaliações diplomáticas, como possivelmente também retaliações econômicas. Em termos de política interna aqui dos Estados Unidos, né, o que foi aprovado essa semana foi um novo aumento no teto de gastos, né, que acho que a gente, o Brasil, tem um teto de gastos, aqui a gente também tem um teto de gastos aí que já está sendo furado ou refeito, e foi aprovado mais um gasto de 600 bilhões de dólares, principalmente para o Departamento de Defesa. Foi aprovado pelos dois principais partidos, né, tanto os democratas quanto os republicanos. O líder da minoria no Senado e o líder da maioria do Senado costuraram esse acordo e conseguiram ampliar aí esse aumento no teto. Com relação à pandemia, né, nosso segundo assunto, a pandemia do Covid-19, a principal preocupação é o crescimento da nova variante, né, o Omicron. E eu vou falar assim, de várias preocupações preocupações que a gente tem com relação a essa variante. A primeira é se ela teria uma evasão imunitária, ou seja, se a gente vai ter escape das vacinas ou das pessoas, ou maior escape das pessoas que já foram contaminadas pelo vírus. Isso é a preocupação, existe principalmente porque essa variante nova, ela tem muitas mutações, mais de 50 mutações. Dentre essas 50, mais de 30 na proteína spike, que a gente fala que é a proteína que as vacinas têm como alvo. Então pode haver um escape, né? A gente tem visto, tá começando a sair artigos demonstrando que existe uma maior probabilidade de escape imunológico dessas, com essa nova variante. As boas notícias que também tem saído é que a terceira dose, né, seja da vacina da Pfizer ou da Moderna, recuperam a imunidade aos níveis anteriores, né, porque a terceira dose, ela multiplica por 40 vezes a quantidade aí de anticorpos neutralizantes. Então, isso é o suficiente para proteger, né? Os estudos têm demonstrado que essa terceira dose leva a resposta imunitária para os níveis das outras variantes, mesmo com a Ômicron. Outra coisa que é importante a gente falar, em termos de resposta imunológica, talvez isso fique um pouco técnico, muito médico, mas eu acho que é legal falar, é que a gente tem não só os anticorpos neutralizantes, mas também as células T no nosso sistema imune. Essas células T, elas são as células de memória, e elas... O anticorpo, ele é muito específico, né? Ele é como se fosse um quebra-cabeça que o anticorpo encaixa no vírus e aí ele deda, né? Quando o anticorpo encaixa no vírus, ele deda para o sistema imune, olha, esse aqui é um bandido, vamos atacar esse vírus. No caso das células T, elas são menos específicas, não é? Ela simplesmente reconhece que tem um inimigo e dá uma reforçada na sua resposta imunológica. E essa célula T, ela é menos específica, ou seja, é a evasão imunitária dessa células de memória é menor do que em relação aos anticorpos. O que a gente tem visto também é que as vacinações, elas têm prevenido, principalmente apesar da Ômicron, né, ser mais contagiosa, vou falar isso daqui a pouco, a vacinação tem prevenido principalmente as formas mais graves da doença e também a morte. A outra pergunta que a gente quer responder a respeito dessa nova variante é se ela é mais contagiosa do que a Delta, do que as outras variantes que já tiveram como preocupação e já foram aí dominantes no mundo. Aparentemente ela é, mas a gente ainda não consegue determinar quão mais contagiosa ela é. Mas a gente vendo alguns gráficos de países em que essa variante já atingiu um número razoável de pessoas, não só a África do Sul, mas também a Dinamarca, a Noruega, o próprio Reino Unido, tem mostrado um aumento importante do número de casos de Covid nesses países que já tem uma penetração relativamente grande dessa nova variante. Inclusive, a União Europeia estima que ela deve ser a variante dominante no continente nos próximos meses. Então, isso é uma preocupação, porque, como eu disse, né, quanto mais contagiosa é o vírus, obviamente mais pessoas vão pegar eles, mais pessoas vão, né, pegar o vírus e mais gente pode adoecer e eventualmente morrer. A outra pergunta que a gente quer responder é se essa nova variante, a doença é mais grave. As primeiras notícias que têm saído da África do Sul, elas tendem a fazer a gente acreditar que é o contrário, que a nova variante traria uma doença mais branda. Mas ainda é muito cedo para falar isso assim, com certeza, bater o martelo, porque assim, esses primeiros casos foram principalmente de pessoas mais jovens, de pessoas que já tinham tido pelo menos uma dose da vacina. Então é complicado, é difícil nessa situação comparar com a variante, né, original, com a variante Delta, em que você contaminou um percentual muito maior da população. Então a gente ainda tem que esperar mais dados para ter certeza que essa doença, essa nova variante é mais leve do que as anteriores, mas pelo menos a gente pode, assim, não garantir, mas afirmar, digamos, com algum nível maior de segurança que ela não parece ser mais grave, né? O número de pacientes entubados ou pacientes que precisaram de ir para UTI na África do Sul com essa variante é menor do que com as variantes anteriores, mas como eu disse, ainda é cedo para dizer. Faria sentido, porque se a gente pensasse em termos, né, em geral de virologia, imunologia, existe, assim, como eu diria, um trade-off do vírus, de que, em geral, vírus mais contagiosos, eles acabam sendo menos severas. Isso especialmente no caso do Covid, porque ele é um vírus respiratório. Então, o vírus que fica mais nas vias aéreas superiores, né, no nariz, na garganta, ele provoca mais tosse, mais espirro e, por isso, seria potencialmente mais contaminante. E também doenças, e as vias aéreas superiores trazem doenças, obviamente, mais brandas do que quando o vírus ataca o pulmão, causando pneumonia. É claro que isso não é uma ciência exata, não necessariamente os vírus mais severos são menos contagiantes e vice-versa, mas em geral tem essa correlação. Então existe sim a possibilidade da variante Omicron trazer uma doença mais branda, mas ainda é cedo para dizer, até porque, como eu disse, né, primeiro que o Covid, para a maioria das pessoas, já é uma doença relativamente branda, né? A gente tem muitas pessoas entubadas e muitos mortos porque ele contaminou um número absurdo, né, milhões de pessoas. É por isso que tantas acabaram sendo entubadas e faleceram. Mas para 90% das pessoas, né, ele é uma doença branda. Então é difícil a gente comparar ainda, porque não são tantos casos que a gente tem ainda dessa nova variante. Outra pergunta que a gente quer tentar responder é se com essa nova variante a pandemia tende a durar mais. E a resposta é sim, né? Quer dizer, cada vez que aparece uma nova variante, vai ter algum escape imunológico, novas pessoas podem ser contaminadas, seja pessoas que já foram contaminadas por outras variantes, podem ter mais chance de se reinfectarem, e pessoas, mesmo pessoas vacinadas, ainda têm chance de se contaminarem. Então, você aumenta a chance, né, com uma nova variante. Então, existe essa preocupação de que essa nova variante possa prolongar mais a pandemia, demorar mais para que ela se transforme aí numa doença endêmica. E claro que sempre pode, né, se o vírus continuar se espalhando, ele pode sofrer novas mutações e isso pode se prolongar ainda mais. Por isso que é muito importante, né, a gente vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível, porque a imunização é a maneira de, com menor risco, da gente aumentar o número de pessoas imunizadas e com isso conter a disseminação do vírus. No Brasil, o que a gente tem visto é uma média móvel que continua baixa, né? Quer dizer, relativamente baixa, em torno de 200 mortes por dia de média móvel. Se a gente comparar com os Estados Unidos, que está em torno de 1.800, o Brasil efetivamente tem conseguido controlar bastante bem as mortes, e isso é resultado do sucesso da campanha de vacinação no Brasil, e também sazonalmente, né? Como o Brasil está começando a entrar no verão, eu sei que os últimos dias tem feito frio aí, mas comparando com o inverno, onde as pessoas ficam mais dentro de casa, mais concentrada, sazonalmente o hemisfério norte tende a ter mais casos e mais mortes nesse período do ano. Então o Brasil aí está sendo duplamente beneficiado, né, pelo sucesso da vacinação e também sazonalmente por estar num período de verão onde que as pessoas têm a tendência de ficar mais ao ar livre. Mas a gente também, o Brasil também precisa acelerar. Terceira dose para todos os adultos, né? Todo mundo acima de 18 anos, como já foi aprovado no Brasil, deveria estar recebendo a terceira dose ou a segunda dose, no caso da vacina da Janssen. A gente tem que aprovar o mais rápido possível também a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Os Estados Unidos já estão vacinando essa faixa etária já faz algum tempo e isso precisa ser aprovado no Brasil também. E continuar, né? Como vocês sabem, a gente fala sempre as outras medidas de restrição, uso de máscara, ambientes ventilados, dar preferência a lugares ao ar livre e evitar aglomerações para a gente continuar conseguindo conter a gravidade do vírus e também evitar aí, né, uma sobrecarga maior no sistema de saúde, que acaba causando mais mortes, não só das pessoas que têm Covid, mas de pacientes de outras doenças que acabam também ficando com seu atendimento prejudicado.
Para quem pensa que só por aqui teremos tensões em 2022, questões geopolíticas envolvendo Estados Unidos, China e Rússia devem trazer grandes emoções para o próximo ano. Vamos acompanhar de perto. Sobre a pandemia, números atualizados na noite dessa quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, quando essa ancoragem está sendo realizada. Até agora, 8,34 bilhões de doses foram aplicadas em 184 países, o que dá um pace aí de 37,3 milhões de doses por dia. No Brasil, 74,99% dos brasileiros receberam pelo menos uma dose, 65,09% receberam duas doses e 9,1% receberam a dose de reforço. Em relação a casos e mortes globalmente, nós temos os seguintes números. Globalmente, nós tivemos até agora 268.483.000 casos e 5.286.000 mortes por coronavírus. De novo, pessoal, seguimos em pandemia, então sigamos tomando cuidado. E claro, chegando sua vez, independente de qual dose, qual o número da dose, qual é a marca da dose, vá se vacinar, não vamos marcar touca. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, em outubro desse ano, tivemos o aniversário de 20 anos da derrocada da Enron. Parece assunto passado, antigo, mas em um artigo recente da Bloomberg sobre esse ponto, foi colocada na mesa uma questão. Aparentemente, existem problemas tão relevantes como os que levaram àquela falência, ainda com pouca verificação hoje, podendo dar problema amanhã. Conta um pouco mais pra gente sobre isso.
Na última vez que nós falamos sobre o metaverso, a gente comentou sobre como a internet foi crescendo ao longo do tempo e se dando conta de perigos como a disseminação das fake news, invasão de hackers, enfim. À medida que os infortúnios iam acontecendo, a tecnologia ia se aprimorando para agir contra isso. E com a pandemia, a gente viu que determinadas coisas são um caminho sem volta. Para cada nova tecnologia, a gente vê um golpe novo, e aí vai golpe no WhatsApp, golpe no aplicativo de comida, muita gente recentemente aqui em São Paulo perdendo celular e tendo conta bancária invadida, enfim. Se nós, meras pessoas físicas mortais, estamos sujeitos a isso, imagina a proporção das empresas. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque na semana passada, a Bloomberg fez um artigo no estilo retrospectiva para falar sobre essa evolução do capitalismo contra crimes de colarinho branco que agora são high-tech. E assim, coisa de 20 anos atrás, uma empresa chamada Enron protagonizou um enorme caso de, digamos, contabilidade criativa. Porque foi uma prática de contabilidade com ética questionável, em que a empresa distorceu os resultados em favor de resultados positivos, né, contábeis. E isso abalou tanto o mercado de capitais lá para 2002. Inclusive, se vocês quiserem ver um documentário sobre isso, tem no YouTube, e é bem interessante, que levou a empresa, a empresa que fez a auditoria, né, dessa companhia, a fechar as portas. Então, na época, uma empresa de auditoria com 85 mil funcionários, que aprovou esses resultados de contabilidade da Enron, acrobacias contábeis, melhor dizendo, fechou as portas. Então, naquela época, um escritório de auditoria simplesmente apelar para destruição de papéis, né, queimar esses arquivos, foi um escândalo para o mercado de capitais, chamou muita atenção da SEC, e com isso a legislação americana se tornou muito mais rigorosa com as auditorias, porque esse caso foi um grande escândalo moral e manchou muito a reputação dessas companhias. Então a SEC apertou bastante ali o cerco contra esse tipo de prática e ficou muito de olho nas Big Four. Né? E aí, justamente com esse gancho de regulação que eu queria pegar, a gente volta lá para aquela discussão do metaverso. Então, vamos lá. A gente está vendo uma empresa como o Facebook, na verdade não só o Facebook, né? Não só tecnologia, mas a gente vê a ExxonMobil, uma multinacional de óleo e gás, anunciando que vai fazer um plano de redução de emissão de gases de efeito estufa. A Philip Morris, de tabaco, divulgando que tem planos para ajudar os fumantes a parar de fumar. E o próprio Facebook, né, pedindo aquelas regulações que a gente comentou no episódio do metaverso. Então, essas mudanças todas, elas vêm ocorrendo, mas será que é por pura bondade dos executivos que hoje vem inaugurando essa era de responsabilidade criativa? Ou será que eles estão só protegendo o próprio poder? Né? Hoje, já se fala em governança corporativa, né, sobre um papel das empresas que atenda a comunidade em preocupações ESG. Então, aqui no Brasil, acredito que isso tomou força depois daqueles desastres lá em Minas Gerais, mas até pouquíssimos anos, os líderes das empresas acreditavam que a responsabilidade social dos negócios era aumentar os lucros, né? Já dizia o Milton Friedman. Então, embora os defensores dos acionistas não tivessem aprovado esse tipo de fraude da, associada à contabilidade e etc., era fácil ver que essa obsessão para aumentar o preço das ações podia levar a algumas práticas heterodoxas. Então, o que a gente pode concluir, né? Que esses esforços de grandes empresas hoje, elas refletem muito mais uma pressão que elas estão sentindo, ou seja, o ativismo das pessoas em redes sociais, né, em manifestações, começa a funcionar e começa a tornar essas empresas muito mais responsáveis. Então, sob essa estrutura de incentivos que a gente vê hoje por parte do Estado, existem poucas coisas que impedem as empresas de coletar dados dos consumidores. Enfim, a gente vê agora uma implementação da LGPD, mas todo esse anonimato e toda essa falta de regulação na questão de coleta de dados acaba dificultando, né, a verificação de dados por parte de auditorias na revisão de tudo que compõe um processo de auditoria, né, sobre grandes empresas. E tudo isso é dificultado por conta da evolução da própria tecnologia em criptografar, né, em permitir acessos mais anônimos. Então, até que os órgãos reguladores, né, tanto a SEC americana quanto nos outros países, apresentem, né, sejam capazes de apresentar diretrizes específicas para essa divulgação de dados, né, uma vez que a criptografia serviria para proteger as pessoas, a gente está aí de frente com um grande desafio, porque a responsabilidade corporativa é muito importante para a gente simplesmente deixar de lado por conta do avanço com relação ao anonimato. Então, é uma questão muito sensível. Provavelmente a gente vai ver sendo levada à discussão nos próximos anos. E por que isso é tão importante, né? Porque se aproxima de todos os conceitos que a gente vê que são fundamentais para ESG, né? A gente vê a sociedade se mobilizando, né, com um ativismo cívico, e isso não tenha dúvidas que funciona muito melhor do que leis regulatórias de fato, porque a empresa fica muito mais preocupada com a sua imagem, né, na sociedade. E uma vez que a sociedade acredita que uma empresa está tendo um comportamento corporativo inaceitável, né, fica muito mais difícil para a empresa seguir com os seus planos, enfim. Então, provavelmente a gente vai ver nos próximos anos aí uma maior importância desse ativismo cívico para evitar questões de evasão fiscal, de uma automação excessiva de algoritmos, né? E, enfim, fora questões de poluição e os próprios truques contábeis lá de 20 anos atrás voltando a se repetir.
Se vocês quiserem saber o que aconteceu com a Enron, vejam o documentário que a Fernanda falou, tá no YouTube e chama Enron, os mais espertos da sala. Pense em um documentário que te faz passar raiva, você vai entender se você assistir. A grande verdade é que a diferença entre belas apresentações de slides sobre como os negócios se importam com o mundo e a realidade está nas ações tomadas. Hoje a tecnologia não só pode ajudar, como de fato ajuda a verificarmos essas ações. Mas, de novo, é sempre necessário separar o joio do trigo ou, nesse caso, discursos bonitos de ações realmente eficazes. Vamos então nos despedindo das nossas participantes da equipe do TerraçoCast de número 288. Muito obrigado, Raquel, por trazer mais uma vez aí sobre juros, inflação e tudo mais, e te aguardamos aí na semana que vem.
É isso aí, gente. Vocês devem ter ouvido o barulho do avião passando, né? Então isso quer dizer que tô atrasada, porque os aviões começam a passar com mais frequência, né? Conforme o dia vai avançando. Então é isso. A gente se fala na semana que vem.
Muito obrigado também, Renata, por trazer essa perspectiva internacional e também um pouco mais médico, um pouco mais técnica sobre a pandemia que estamos vivendo aí. Muito obrigado, te aguardamos também na semana que vem.
Se eu não falar com vocês até o Natal, até o Ano Novo, boas festas para todo mundo. Eu espero que todo mundo aí tenha uma boa passagem e que 2022, quem sabe, seja melhor do que 2021, tá bom? Um beijo e até lá.
E obrigado, Fernanda, por trazer aí mais uma vez um assunto que gera reflexões, que faz pensar e que também fala de tecnologia, que é uma área que você está se tornando uma verdadeira especialista aqui neste podcast. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
Ah, eu adoro falar sobre tecnologias, sobre essas perspectivas futuras. Muito obrigada pelo convite, pessoal. É um prazer para mim falar aqui com vocês. Grande abraço.
Lembrando a vocês, como dito no começo, a lojinha do Terraço Econômico está de volta. Confere aqui na nossa Linktree os modelos de camiseta que já estão conquistando os corações dos terraceiros e terraceiras por todo o Brasil. Você que está ouvindo esse podcast enquanto coloca comida para os seus gatos ou cachorros, está na sacada olhando lá fora, que acabou de fazer um chá em pleno dezembro e pensar, mas faz sentido estar fresco ou frio agora? Dependendo de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, aqui vai o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de áudios, no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora. E se você gostou deste episódio, de outros episódios, ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, quanto maior for o número de pessoas nos ouvindo. Por hoje é só. Peço perdão aí eventualmente para quem estranhar, espero que nas próximas ancoragens este que vos fala já esteja famoso zero bala, mas por enquanto aí a gripe provavelmente está influindo na voz, mas enfim, por hoje é só. Abraço a todas e todas, nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.